E nós vamos começar olhando em Mateus capítulo 25, no verso 14. Aqui nós encontramos uma das parábolas de Jesus Cristo que nos contam do juízo. Nós já ligamos alguma coisa essencial do que é o juízo. Hoje nós vamos elaborar um pouco e mostrar o que nós podemos entender e aguardar do juízo vindouro. Então vamos começar lendo em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14. E diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então você vê aí a ideia de juízo. Ele voltou e ajustou contas, prestação de contas. Continuando o verso 20. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então aqui nós temos uma passagem que nos fala do juízo. E uma realidade que nós vemos aqui, que é muito importante destacar, é que o Senhor Jesus Cristo está retratando que o juízo levará em conta a fidelidade das pessoas, as pessoas terão que prestar contas a Ele. E nós falamos na semana passada que o juízo leva em conta as obras das pessoas. Salvação não é pelas obras, mas o juízo leva em conta as obras da pessoa. Um motivo é que, de uma certa maneira, as obras manifestam a fé, de forma que as obras da pessoa mostram se realmente a pessoa crê ou não. Mas o juízo de Deus é para retribuir as pessoas conforme as suas obras. Ou seja, você tem ali uma pessoa que é salva. Ao partir desse mundo, ela já vai para o céu e já está na vida eterna. Na ressurreição, no juízo, Deus faz uma avaliação da vida daquela pessoa, das obras daquela pessoa, onde, além da vida eterna, ela recebe o seu galardão. Seu galardão é sua recompensa. Aquelas coisas que Deus vai dar a ela recompensa além da sua salvação. Já a mesma coisa em relação ao ímpio. O ímpio receberá, no dia do juízo, uma distinção entre um e outro. A Bíblia diz, no dia do juízo, ter juízo mais severo para alguns ímpios do que para outros. Todos os ímpios serão condenados, na verdade, mesmo quando a pessoa já morre hoje, se não tem a salvação, porque não creu em Cristo, não aceitou a salvação, ela já vai para a condenação. Mas na ressurreição, perante os juízos de Deus, essa pessoa então recebe a retribuição justa baseada nas suas obras. Ou seja, cada pecado cometido será devidamente punido, além da separação de Deus. Então aqui nessa parábola nós vemos isso. Jesus compara como se um homem ausenta-se de um país e deixa na mão de mordomos os seus recursos. E isso representa, obviamente, Jesus Cristo que sobe ao céu e um dia volta como juiz. Nessa parábola, ele entrega talentos a essas pessoas. E o que é um talento? Um talento aqui não é um talento tipo assim, né? Você toca piano muito bem, você tem um talento para piano. Mas o talento aqui é um dinheiro, uma quantia muito alta de dinheiro. Cada um recebeu conforme a sua capacidade. Conforme o dono ali dos recursos, daquele dinheiro, avaliou que as pessoas eram capazes de fazer, ele deixou mais com um e menos com outro. Ele sabia, né, que esse aqui, ele entende muito de negócios, ele entende bem, eu posso deixar com ele uma boa parte dos meus recursos. Agora, esse outro aqui, ele trabalha para mim, mas ele talvez não é tão capaz, deixa-me deixar para ele uma coisa que é mais na proporção do que ele administraria bem. Então, o senhor desses servos passa para eles os talentos que eles devem administrar. E aí, ele se ausenta do país. Quando ele se ausenta, diz aqui que o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com aquele dinheiro, empreendeu aquele dinheiro de modo que ele ganhou mais. Ele fez alguma coisa com aquilo. Ele seguiu a ordem, porque a ordem recebida aqui era que eles deveriam investir aquilo, trabalhar com aquilo. O outro aqui que recebeu 2 também fez a mesma coisa e foi capaz também de ganhar mais 2 talentos. Agora vamos ver. No período que o dono daquele dinheiro estava fora, o que tinha 5 talentos ganhou mais 5 talentos. Ele teve um lucro de quantos por cento? 100% em cima daquele dinheiro. O outro deu 2 talentos, ganhou mais 2, ele teve um lucro de quanto? 100%. Agora olha só, o outro aqui, o terceiro, recebeu 1 talento e ele não fez nada com o dinheiro. Ele foi lá, pegou o dinheiro e escondeu debaixo da terra e pensou assim: assim ninguém vai poder roubar de mim, na hora que o homem chegar eu entrego para ele. Agora ele também não fez nada para tentar lucrar mais em cima daquilo ali. Então vamos notar, né, o final da parábola aqui, explicando o que acontece. Quando ele volta, e aqui a volta do dono é um retrato, uma figura da volta de Jesus Cristo, é isso que a parábola está mostrando. Na volta de Jesus Cristo, ele chama as pessoas para prestar contas. Então vem um de cada vez. Então o primeiro chega com 5 talentos. Agora veja o verso 21 e leia o verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vocês leram o verso 21, não foi? Pois eu li o verso 23. Dê uma olhada no verso 23. É a mesma coisa, exatamente, palavra por palavra. O que recebe 5 talentos é recompensado. E ele diz: olha, muito bem, você foi fiel sobre pouco, agora eu vou te colocar sobre muito. Quer dizer, você vai ter muito mais para administrar, porque você foi fiel. Agora, o outro que recebeu 2 também. Nós notamos que os 2 trouxeram ao seu senhor um lucro de 100%. Agora, o senhor deu aos 2 a mesma recompensa. As mesmas palavras de recomendação. Ele não chegou para o que deu 5 e disse: ah, deixa-me dar a você uma recompensa aqui maior, porque você trouxe para mim mais lucro. Não, mas ele não fez isso. Por que não? Bem, uma questão aqui é que o que recebeu 2 talentos fez o resultado de 100% em cima daquilo que recebeu para trabalhar. A fidelidade dele foi igual, não foi? Foi igual a fidelidade dele. Então, isso é uma coisa interessante. Vamos notar uma coisa aqui em relação ao juízo de Deus, que nós devemos notar. O galardão e a recompensa que Deus vai dar às pessoas é conforme as suas obras. Pessoas têm mais potencial para trabalhar para Cristo do que outros. Vivem num contexto onde eles têm muito mais oportunidades. Às vezes a pessoa tem mais dom e talento para comunicar o evangelho e falar com as pessoas do que uma outra pessoa tem. A outra tem a mesma intenção. Às vezes a pessoa trabalha e evangeliza, mas não tem aquele mesmo talento para aquilo. Mas, no entanto, se ele for fiel em fazer o que ele é capaz de fazer, mesmo que o outro tenha mais dom e produza mais resultado, a recompensa do outro pode ser a mesma recompensa de quem trabalhar com mais resultado. Alguém pode, por exemplo, ter recursos para ajudar o trabalho de Deus com valores muito altos. Mas depois pode chegar lá uma viúva pobre e colocar ali uma moeda de menor valor e Deus dizer que ela ainda deu mais. Por quê? Porque ela fez conforme o seu potencial, sua capacidade. Aquilo que ela era capaz de fazer, ela fez. Então, o que nós vemos é que Deus vai recompensar as pessoas de acordo com aquilo que elas têm capacidade de fazer e a fidelidade delas naquilo. E isso é uma coisa muito encorajadora, porque, veja só, nós podemos pensar, às vezes, o que eu tenho dom para fazer nem se compara com o que outros eu vejo aí fazendo. Tem gente aí que é tão mais capacitado para ajudar a obra de Deus e nós ficamos lamentando, às vezes, e certamente todos nós lamentamos em tempos, querendo poder servir a Deus com mais capacidade. Mas olha só, se nós formos fiéis de fazer aquilo que nós somos capazes, nós receberemos também um reconhecimento total daquilo perante Deus. Então isso é uma coisa muito profunda. Agora veja só, aqui nós temos um sujeito também que recebe 1 talento, ele recebe menos e ele aparentemente acha: o que eu posso fazer para o meu senhor? Não vai fazer muita diferença, não, tem gente aí com 5, tem gente com 2, então não vai fazer nada. Agora olha só, ele faz nada e o que acontece? Ele é condenado, ele é lançado fora, e a repreensão aqui, é claro que isso em termos de parábola, né? Que ele deveria ter no mínimo investido aquele dinheiro no banco para que rendesse juros. Isso é um símbolo de quê? De que uma pessoa que tem, às vezes, potencial de fazer o que ele acha ser pouco para Deus, e por isso ele não faz nada, a Bíblia diz que ele é um servo inútil, e ele vai ser lançado fora. Não, servo, para que você é um servo, então? Você é um servo inútil. Então nós devemos ver que os recursos, as possibilidades que nós temos que empregar aquilo em servir a Cristo. E se nós fizermos isso com fidelidade, mesmo que nosso talento não seja igual ao de outros, nossa capacidade de servir a Cristo não possa produzir talvez os resultados visíveis, né? 5 talentos a mais, mas se nós formos fiéis, de acordo com a capacidade que Cristo nos deu, nós temos todos nós potencial para o mesmo galardão. Agora vamos para Mateus capítulo 20, no verso 1. E aqui nós vemos uma outra parábola que nos traz a mesma realidade, sobre um outro ângulo, uma outra ótica. Capítulo 20, verso 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora unidécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Vindo-os da hora unidécima, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário, cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então essa palavra nos fala também de uma questão interessante aqui. Pessoas tratadas como iguais, embora não conseguiram realmente fazer o mesmo. Naquela época as pessoas trabalhavam 12 horas por dia. Nasceu o sol, vai trabalhar. Sol se pôs, não tem mais como trabalhar, porque realmente no escuro fica difícil, então volta para casa. O pessoal trabalhava naquela época para ganhar o salário mínimo, seria 1 denário por dia. Um homem aqui que tem uma vinha na sua casa, ele vai e ele contrata pessoas. Então o que acontecia? Naqueles dias, se você quisesse trabalhar contratado por alguém aquele dia para ganhar um dinheiro, você ia lá na praça e ficava lá, né? Esperando que alguém te chamasse e te desse a oportunidade. Assim as pessoas faziam, né? O diarista. Então a pessoa que queria contratar alguém ia lá para a praça e achava quem estava por lá e dizia: você está aí para trabalhar? Estou esperando emprego aqui, então vem lá que eu te contrato. Aí assim ia fazendo o negócio. Então esse homem saiu cedo de manhã, na primeira hora do dia, 6 horas da manhã, na hora que o sol está nascendo. Ele saiu e ele encontrou pessoas lá e ele mandou o pessoal ir lá para a vinha dele, para trabalhar. Você sabe que no período assim do Novo Testamento eles contavam assim as horas. Segunda hora do dia seria 7 horas, mas de todo jeito, de tempo em tempo esse homem saiu e ele encontrou pessoas ali na praça, sem fazer nada, várias ocasiões, e a cada hora ali ele foi lá e ele pediu o pessoal ir trabalhar para ele. Ele saiu a hora sexta, a hora nona, e foi assim ao longo do dia até a hora 1:10. Agora, a 1:10 é o quê? 5 horas da tarde. O pessoal que fosse contratado nesse horário ia trabalhar 1 hora, até no período do dia que não era tão quente, né? Era mais fácil já trabalhar. Ficaram lá o dia todo pensando assim: hoje não vou ganhar nada, né? Hoje perdi o dia. Vim aqui, ninguém me contratou, como é que nós vamos fazer? E na última hora eles chegaram lá, viram as pessoas e contrataram e levaram lá. Agora, ele podia ter pago menos do que 1 denário, porque eles não trabalharam o dia todo. Mas esse senhor aqui resolveu fazer uma coisa do seguinte: junta todo mundo lá e paga e começa a pagar pelos últimos. Aí o pessoal fez aquela fila, né? E os últimos receberam 1 denário. Aí os outros pensaram assim: opa, 1 denário para eles? Quer dizer, para a gente é capaz de dar mais, né? Aí na hora que chegou a vez deles, receberam 1 denário também, mesma coisa. Aí começou aquela murmuração, começa aquela resmungação. O que acontece? O senhor chama eles lá e fala assim: ô, que reclamação que é essa? O que eu prometi vocês? Na hora que eu chamei vocês, eu propus, não foi pagar isso? Foi, então, eu te fiz uma injustiça? Fiz nada. Agora, só porque eu tô do meu recurso, eu faço com o que eu quiser, eu dei mais dinheiro para eles do que eu tinha a obrigação de dar para eles, você vai reclamar comigo? Eu fiquei com pena deles, o cara não ia ganhar nada o dia todo. Eu dei para ele também. Agora, quer dizer, essa parábola reflete uma realidade muito interessante, porque eu gostaria que os irmãos notassem um detalhe aqui muito importante. Veja de novo o verso 6. E saindo por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes. Agora veja só a pergunta que ele fez: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Uma coisa que você nota aqui: essas pessoas que estavam lá não eram pessoas que chegaram lá às 5 horas da tarde procurando emprego. Eles tinham ficado lá o dia inteiro, mas ninguém os contratou. E ele pergunta a ele, por que vocês ficaram aqui o dia inteiro sem trabalhar? Ele fala assim, olha, trabalhar a gente queria, mas ninguém deu chance a gente. Nós não tivemos oportunidade. Então ele diz, então vai lá, e ele pagou pela intenção, mesmo que eles não tiveram capacidade de fazer. Interessante, não é? Agora, olha só, isso nos retrata o juízo também na seguinte questão. Às vezes, irmãos, existe uma realidade que, muitas vezes, as pessoas, todas as pessoas têm graus diferentes de oportunidade. A Bíblia mostra que o juízo não vai ser baseado em oportunidade, vai ser baseado em fidelidade. Vamos pegar um exemplo aqui. Nós temos Jeremias na Bíblia, que é um profeta que trabalhou durante um longo período, e o profeta Jeremias não ganhou pessoas da sua comunidade, da sua sociedade, de volta para Deus. As pessoas naquela geração eram pessoas de coração duro, pessoas que não ouviram a palavra de Deus. Enquanto isso, outros profetas de Deus conseguiram levar o povo a um determinado grau de avivamento na sua geração. Houve profetas que foram bem sucedidos. Jeremias não conseguiu levar ninguém ao arrependimento, aparentemente. Ele trabalhou, ficou assim, frustrado, constantemente, relutando contra Deus, até chorando, né? Porque falava assim, Senhor Deus, mas não adianta, eu prego, ninguém escuta, também não vou pregar mais. Depois ele falava assim, mas eu não consigo ficar sem pregar, que o povo está tudo indo para perecer, deixa eu ir lá falar com eles. E ela falava e não dava resultado nenhum, quer dizer, ficava nessa aflição de espírito, e realmente era um trabalho duro para ele. Agora veja só, tem pessoas que às vezes acham o seguinte, ah, essa pessoa vai ganhar muito galardão, ganhou tantos para Cristo, será que vai ganhar mais do que Jeremias? Olha, Jeremias vai ter mais galardão do que Jonas, que converteu a cidade de Nínive. Não foi ele que foi menos fiel, foi a oportunidade, mas Deus vai avaliar, de acordo com o que você recebeu, o que foi a sua fidelidade. Todo o povo de Deus tem em potencial um galardão imenso diante de Deus. E Deus vai recompensar a fidelidade. Agora vamos para Lucas capítulo 19. E em Lucas capítulo 19 nós vemos uma outra parábola muito semelhante à de Mateus, mas com uma diferença importante. Porque nessa parábola nós vamos ver, após ter visto já o que não faz a diferença entre pessoa e pessoa, aqui nós vamos ver aquilo que faz diferença entre pessoa e pessoa no dia do juízo. Porque nós não aprendemos biblicamente, irmãos, que no dia do juízo todo mundo vai sair igual. Haverá sim os primeiros lugares. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Lucas 19, verso 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Veja que esse pessoal estava acreditando que Jesus ia chegar ali, ia sentar no trono, ia reinar e introduzir o reino de Deus. E Jesus quis mostrar que não ia ser nada disso, que primeiro ele ia morrer, ressuscitar, ser assunto ao céu e ficar fora muito tempo. O povo estava assim, sem entender nada. O povo aqui não entendia que Cristo iria morrer. Eles achavam que Cristo iria só reinar, sem nunca padecer. Então vamos ver o que Jesus disse, verso 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E aí Jesus faz alusão a quem? A ele mesmo, nessa parábola, retratado como uma pessoa que não vai ficar aqui na terra, mas ele vai voltar para o céu e depois de muito tempo voltar, retornar ao mundo. Então veja o verso 13 agora. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e lhes disse, negociai até que eu volte. Agora vamos pensar aqui, 10 minas. Quem recebeu mais nessa parábola? 10 servos, 10 minas. Cada um recebeu uma mina. Aqui todo mundo recebeu igual. Vamos ver então o que acontece. Verso 14. Lembrando que ele dá uma ordem. Negociai até que eu volte. O que significa essa palavra? Negociai até que eu volte para nós. Isso é uma ordem de Jesus. Trabalhar e fazer tudo o que podemos para o reino de Deus até que Jesus volte. Essa é a ordem dele. Negociai até que eu volte. Agora veja o verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Porque aqui tem outras pessoas que entram na parábola. Essas pessoas são quem? Os que nem se identificam como seus servos. Os que não querem, os que rebelam. Esse aí nós não queremos como nosso rei, não. Na parábola, os 10 servos representam quem? Aqueles que dizem, eu sou servo de Jesus. Os outros aqui, que dizem, nós não queremos que esse reino sobre nós, são as pessoas que não dizem, eu sou de Jesus. As pessoas que dizem, eu não quero seguir Jesus. Eu não quero ele como Senhor da minha vida. Verso 15, então, vamos continuar. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Agora vamos comparar esses dois servos aí. Aqui agora está a avaliação, aqui está retratado o dia do juízo. O primeiro servo chega ali e ele diz o quê? Eu recebi uma mina e a mina é uma quantia de dinheiro. Ele diz, olha, eu empreguei esse dinheiro e eu consegui com isso aqui ganhar mais 10 minas. Agora veja a recomendação no verso 17. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. O segundo recebeu uma mina e rendeu 5. E veja o verso 19. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Vocês viram o contraste aqui, o verso 17 e o verso 19? Além de 10 cidades e 5 cidades, as palavras de recomendação, as palavras de louvor, como Paulo diz, é que cada um naquele dia receberá o seu louvor da parte de Deus. O verso 17, ele diz, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco. Aqui ele diz isso e coisas que ele não diz ao outro. Ao outro ele simplesmente diz, terás autoridade sobre 5 cidades. Então isso tem uma recompensa e menos elogio, digamos assim, da parte do Senhor. O que isso está nos ensinando? Isso nos ensina claramente, irmãos, que a pessoa que tem o potencial de fazer mais do que ele faz, teve o mesmo potencial que o outro, podia ter feito mais e não fez, ele vai receber menos galardão, ele vai receber menos reconhecimento de Cristo do dia do juízo. Quanto mais a pessoa for fiel, mais felicidade a pessoa terá de poder dizer, olha, Senhor Deus, na minha vida eu me empreguei a fazer isso pela tua causa, para a tua glória. E Cristo a recompensará. Cristo dirá dessa maneira, muito bem, servo bom e fiel. A pessoa receberá mais louvor por ser mais fiel. Então essa palavra em si deve realmente nos motivar a ter uma vida muito mais consagrada, muito mais fiel, muito mais produtiva, frutífera para a obra de Cristo. Porque Cristo reconhecerá certamente e fará a distinção entre servo de Deus e servo de Deus conforme a nossa fidelidade, mas não é somente conforme a oportunidade. Muitas pessoas que talvez teriam coração para ser mais fiel ficariam atrás de outros que tiveram mais oportunidade, né? O cara recebeu 5 minas e produziu 2, o outro recebeu 1 mina e produziu 1. Quem foi mais fiel? Recebeu 1 mina, ele teve 100%, né? Mas aqui nós temos esse exemplo aqui da justiça de Deus e de como Deus fará, sim, distinção ao recompensar as pessoas. E, irmãos, o dia do juízo levará tudo, tudo, tudo em conta. E tudo será recompensado e tudo será motivo também, da parte do cristão, será motivo também para recompensa aquelas coisas que ele fez. Então nós nunca devemos deixar de fazer o bem, nunca devemos deixar de ajudar no trabalho de Cristo, porque tudo será levado em conta. E se nós fizermos o máximo de nossas vidas, se nós nos esforçarmos ao máximo, isso também será um motivo de satisfação da nossa parte quando Deus falar conosco, muito bem, servo bom e fiel. Vamos então continuar, vendo o verso 20 agora. Então veio outro, dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, ceifas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10? Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quanto, porém, a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então aqui a Bíblia mostra como que Cristo lidará com as pessoas no dia do juízo. Basicamente, Deus tem servos que são mais fiéis e menos fiéis. Mas Deus não tem nenhum servo que nada faz. Ele não tem nenhuma pessoa que não produz fruto. Tem gente por aí que diz assim, ah, eu sou cristão, mas cadê o fruto? Mostrai, pois, frutos de arrependimento. Porque a pessoa que não dá fruto de arrependimento não é cristão, não é arrependido, e no dia do juízo vai ser lançado para fora com os outros. A pessoa pode dizer, eu sou servo de Jesus, eu sou servo de Jesus. E isso está retratado nessa parábola e na parábola de Mateus 25. Aquele servo que diz que é servo do Senhor, mas que nada faz por ele. E depois você tem também esses que declaradamente, abertamente, rejeitam, renunciam o Senhor de Cristo sobre suas vidas. Então você vê que nesse mesmo momento em que o Senhor volta nessa parábola, os salvos e os injustos estavam presentes na mesma feita. Agora vamos para Lucas capítulo 12, vamos para uma outra parábola que nos ajuda a esclarecer mais sobre o juízo. Então nós já olhamos aqui, irmãos, os justos, como Deus lidará com os justos e fará com cada justo com que as suas obras sejam recompensadas. E em relação aos ímpios também. Então, entre os ímpios também haverá mais castigo, mais punição para uns do que para outros. Isso será levado em conta. E, por exemplo, irmãos, uma pessoa pode, às vezes, morrer com 20 anos de idade. e ele morreu sem aceitar a Cristo. E você diz, poxa, mas quem sabe, né, se ele tivesse vivido mais tempo, outro ali viveu um período muito mais longo, 100 anos, e morreu sem aceitar a Cristo. Você vai dizer, mas poxa, o outro teve muito mais oportunidade. Mas Deus sabe lidar com isso também, não sabe? Deus sabe agir justamente com cada caso em relação ao pecado de cada um. Então vamos olhar em Lucas capítulo 12, vamos ler a partir do verso 35. E aqui nós temos essa parábola do servo vigilante. Lucas 12, 35. Cingidos estejam os vossos corpos, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Então, olha só, Jesus compara aqui a volta dele com, de novo, essa questão de um dono da casa chegando, o pessoal ali que está responsável pela casa, os mordomos. Ele diz, é bom o pessoal estar preparado, vigiando, para que quando ele chega e bate na porta, o pessoal não, tipo assim, esconde tudo, né, para não ser assim. Mas está todo mundo assim, preparado realmente, chegar lá logo, abrir a porta, e o dono não chegar, não é estranho. O que vocês andaram plantando aqui na minha casa? Quer dizer, essa parábola de Jesus é muito rica, porque ele fala da questão da prontidão, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar e quando será o dia do juízo. Se for hoje, será que nós estamos preparados? Ou seja, como estar preparado? Se arrependendo do pecado já e prontamente seguindo a Jesus Cristo. Se nós não nos arrependemos ainda do pecado, então nós não estamos prontos e nós seremos apanhados sem a salvação e o perdão dos nossos pecados. Então veja o verso 38 agora. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar. Ou seja, Jesus já está dizendo, vocês não vão saber quando que eu vou voltar. E a vigília aqui representa o quê? Naquele período da noite, né? 4 horas seria uma vigília. E a noite toda seria 3 vigílias. Então ele diz, olha, você não sabe se o dono da casa vai chegar, tipo assim, entre 7 horas da noite e as 9 horas, se vai ser depois, mais tarde, depois da meia-noite, né? Você não sabe quando que vai ser isso. Então fica assim, preparado o tempo todo. E o verso 39 diz então, sabei porém isso, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. A hora em que não cuidais, essa palavra é muito importante. A Bíblia sempre diz, na hora em que você não imagina que Jesus vem. Agora, isso aqui é uma palavra muito comum na Bíblia. A Bíblia sempre diz isso, que Jesus vai voltar numa hora que as pessoas não estão achando que vai ser aquela hora. Não vai ter expectativa grande no mundo, tipo assim, ah, deve ser agora, né? Jesus vai voltar na hora que o pessoal não está cuidando que ele volta. Então, o Senhor Jesus diz que nós devemos estar sempre preparados, exatamente porque nós não sabemos quando será. O ladrão é assim, ele não manda aviso, não manda recado. Pessoas, se quiser prevenir, tem que vigiar sempre. E assim também em relação à volta de Jesus. Verso 41, vamos continuar. Então perguntou-lhe Pedro, Senhor, proferes essa parábola para nós ou também para todos? Disse-lhe o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Aliás, vamos parar aqui. Na resposta de Jesus, nós vamos ver que Jesus responde sim, porque a pessoa pensa, Jesus não respondeu a pergunta de Pedro? Não, sim, ele respondeu. Se você ler a resposta, você vê que Jesus fala de salvos e de perdidos. De forma que fala a quem? Essa parábola é dirigida a todos. Vamos então ver como Jesus explica o verso 42. Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que ele confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, o Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, o Senhor Jesus aqui mostra 3 casos aqui no dia do juízo. Ele diz do fiel, mordomo fiel, que cuida bem, que faz tudo, e que quando o dono da casa chega, não tem nada de que se envergonhar. Esse aí entra na recompensa, esse aí, a Bíblia diz, será dono de tudo, confiará todos os bens, será herdeiro do reino de Deus, teria a ideia. Agora, vocês também têm aqui o outro, o que pensa assim, ah, o Senhor está demorando demais, será que ele vem mesmo? Ah, sei lá, vai que morreu de viagem, nem vai voltar não. Porque representa o quê? As pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, não acreditam que haverá um dia do juízo, não acham, né, que a Bíblia realmente é verdade, e ficam nessa tolice aí que tanta gente hoje está achando, né? Que, ah, não, tá tranquilo, tá seguro, esse negócio aí não vai acontecer nunca. Agora, olha só, essa pessoa, Jesus diz, essa pessoa começa a fazer o quê? Começa a fazer aquilo que é impróprio e incorreto. Vamos olhar as coisas que ele destaca aqui. Ele começa, em primeiro lugar, a espancar os criados e as criadas. Ou seja, ele começa a agir de um modo pecaminoso em relação ao próximo. A fazer injustiça, fazer o mal, ser desonesto, fazer crueldades com as pessoas, ser injusto em todo sentido. E também diz a comer, a beber e embriagar-se. Agora, a questão, o que tem aqui de comer e beber? A questão, gente, é que ele é um mordomo, sabe o que ele está fazendo? Ele está indo lá e abrindo a geladeira do dono e comendo o que é do dono, o que não é dele. Ou seja, geladeira não, né, que naqueles dias não tinha, mas se fosse. Agora, o que nós vemos aqui é o seguinte, que Jesus mostra que essas pessoas começam a errar em dois âmbitos. Um em relação ao próximo, não amando o próximo como devido. E outro em relação ao dono, que é Deus, que começa a fazer aquilo que é errado em relação a Deus. No tempo que é reservado, que deveria ser para Deus, ele não reserva tempo para Deus. Naquilo que Deus exige em termos de adoração e de culto a ele, ele não presta. Ou seja, ele rouba aquilo que é devido de Deus. E nisso, ele está representado aqui na parábola, comendo a comida do dono da casa, que não foi autorizado ele comer. E Jesus disse que o que fizer isso, ele vai ser apanhado em flagrante. E será castigado, será punido. E a Bíblia ainda diz o seguinte, versos 47 e 48, muito interessante. Se ele sabia da vontade do Senhor e não se aprontou, qual que será a punição? No verso 47, se ele sabia, ele será punido com muitos açoites. No verso 48, se ele não sabia, mas fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Deixa eu te perguntar uma coisa. Um homem que nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar do Evangelho, ninguém nunca levou o Evangelho até ele. Ele peca? Ele faz coisas dignas de reprovação? Ele peca. Ele vai ser condenado? Vai ser condenado, porque ele é pecador. Ele precisa de um Salvador. Mas o que sabe de Cristo, sabe do Evangelho, sabe plenamente que a Bíblia condena as suas ações, ele vai lá e pratica assim mesmo. Ele será punido mais severamente. Olha, exatamente o que Jesus disse quando ele disse: o povo que ouviu a mensagem dele e não se arrependeu será punido mais severamente do que o povo de Tiro e Sidom, de Sodoma e Gomorra, porque aquele povo não tinha tido a oportunidade de conhecer que eles tiveram. E a mesma coisa nós vemos aqui: aquele a quem muito é dado, muito lhe será exigido. Ou seja, quanto mais ela tem a oportunidade de entender, mesmo que ela não entenda, mas por exemplo, em nossa cidade nós temos igrejas abrindo e pregando a Bíblia e pregando arrependimento em muitas localidades. As pessoas de Lafayette não podem dizer, ah, ninguém estava falando de Jesus perto de mim, não. Pessoa que não tem interesse, não tem curiosidade, sabe que Deus existe, não pega se deslocar nem para procurar uma igreja. É muito sério, gente. Então a Bíblia mostra que essas pessoas serão condenadas mais severamente. Essa questão, mais açoites, punido com muitos açoites, ou pouco açoites. Açoite é uma coisa que a gente entende bem o que é, né? Pega na pele mesmo. Olha só, eu não sei como serão essas coisas, mas eu não acredito que no dia do juízo, Deus vai simplesmente falar com a voz mais grossa com esse povo, não. Eu entendo que o sofrimento real que essas pessoas terão de suportar durante a eternidade será pior do que as outras pessoas. E olha, mesmo no lago do fogo, quando as pessoas foram lançadas para dentro do lago do fogo, vai ter gente que vai saber, eu estou aqui numa condição que se eu pudesse trocar pelo outro que ainda está aqui no lago de fogo também. Mas eu gostaria de poder trocar pela condição dele, porque ele não está sofrendo tanto quanto eu estou. Vai ter isso também, irmãos. Então nós temos que entender que isso é muito sério que a Bíblia fala aqui. Não é somente a separação de Deus. Existe também a punição específica por cada pecado. Porque a Bíblia diz que Deus é vingador. A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E não deixará nada sem justiça. Bem, irmãos, chegamos ao fim do nosso tempo hoje. Na semana que vem nós continuaremos olhando ainda um pouco sobre o juízo, porque essa questão do juízo é muito importante, muito fundamental. Depois nós passaremos à frente para outra parte. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos adverte, ó Deus, tão claramente de antemão sobre a importância, ó Deus, de estarmos vigiando para que o dia, Deus, da tua vinda não nos apanhe de surpresa, para que não sejamos envergonhados naquele dia sendo destruídos com os ímpios, mas que essas palavras possam hoje encontrar profunda aplicação em nossas vidas, que possamos a cada momento lembrar disso, ó Deus, que o Senhor está não somente interessado que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus, mas que nós façamos tudo, Deus, em nossas vidas para servir a tua causa. Pedimos, ó Deus, que o Senhor realmente nos ajude a compreender isso, ó Deus, que não sejamos nem omissos nem preguiçosos, mas sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nossos esforços não são em vão. Nós pedimos isso em nome de São Jesus. Amém, Senhor Deus.